Boa
Boa
tarde a
tarde a
todos.
todos.
Declaro
Está
instalada.
instalada.
Por favor, se alguém estiver com o som ligado, puder desligar. Acho que tá bom. Declaro instalada a nona sessão ordinária da nossa quarta sessão. Eu gostaria de cumprimentar com a alegria de sempre, desembargador André Necatialo, desembargador José Lunardelli, desembargador Fausto de Santos, desembargador Nino Toldo, desembargador Hélio Nogueira, desembargador Ali Maslum e hoje também a desembargadora Márcia Uematsu, que está convocada no lugar do desembargador Maurício Cato, que está em gozo de férias e acha-se ausente também. O Dr. Paulo Fontes em gozo de férias. Cumprimento a nossa Procuradora Regional da República, doutora Janice Agostinho Barreto Ascari, que é da casa, e a quem eu agradeço por ter achado meus óculos, senão ia ter sessão, ia passar para o doutor Cachala. Então, agradeço também todos os nossos funcionários da secretaria, das turmas, dos gabinetes, do som, da segurança, da Copa. Cumprimento com alegria de sempre os senhores advogados, advogadas, estagiários e as partes que vieram estar aqui conosco nesta data. Eminentes colegas, foi encaminhada a ata do dia 19 de setembro aos gabinetes de Vossas Excelências. Existe alguma observação a ser feita? Não havendo, eu dou-a por aprovada. Vamos confirmar aqui os feitos adiados e retirados. Item 13, adiado por indicação da desembargadora Márcia Uematsu. Vossa Excelência confirma?
Confirmo.
Pois não. Retirado, item 17, por indicação do eminente desembargador Hélio Nogueira. Vossa Excelência confirma? Pois não. Retirado. A doutora Janice sabe que, se quiser intervir, obviamente é livre para isso, mas eu lhe indago se ratifica os pareceres que já foram encartados nos autos.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos os presentes, advogados, servidores, todos os funcionários do tribunal. E o Ministério Público reitera todas as manifestações escritas já colocadas nos autos.
Pois não, muito obrigado. Indago do eminente desembargador Nino Toldo se Vossa Excelência ratifica oralmente a revisão que foi realizada pelo Dr. Paulo Fontes no item 6 do desembargador Fausto de Santos.
Ratifico, senhor.
Muito obrigado. Indago do desembargador Hélio Nogueira se também ratifica oralmente a revisão feita pelo Dr. Maurício Cato no item 9 de relatoria do Dr. Nino Toldo.
Também ratifico.
Muito obrigado. Eminentes colegas, hoje nós temos uma situação um pouco inusual. Vamos receber aqui a visita do novo Corregedor-Geral da Justiça Federal, o ministro Luiz Salomão, que estará aqui a partir das 16 horas, e a presidência da corte nos solicita que nós compareçamos para receber o senhor corregedor e para a solenidade que haverá na sequência. Então, aproveitando que hoje a pauta também não está muito extensa, eu gostaria, se houver a concordância dos colegas, de fazer uma inversão nos julgamentos, na seguinte forma: nós votaríamos um pedido de preferência, que é o item 31, conflito de jurisdição, e depois votaríamos todos os demais processos, à exceção dos itens 20, 5 e 12, aonde a pedido de sustentação oral e vencida essa fase, que é rápida, passaríamos às sustentações orais. Todos estão de acordo? Muito obrigado. Então, com relação ao pedido de preferência, item 31, conflito de jurisdição, desembargador Fausto de Santos, é só um pedido de preferência. Vossa Excelência autoriza que eu proclame o resultado?
Perfeito. Perfeito, senhor presidente.
Pois não. Autorizado pelo nosso querido relator, No item 31, conflito de jurisdição 501-1029, o resultado é o seguinte. A sessão, por unanimidade, julgou procedente o conflito, declarando, por consequência, competente para o caso o meritíssimo juízo suscitado da primeira vara criminal de Campinas, onde tramita a ação penal 5011-029, nos termos do voto do eminente relator, que lavrará o acordo. Na sequência, eu indago dos colegas se, em relação a todos os demais feitos, além dos itens 20, 5, 12, se ratificam os votos que foram apresentados e já lançados no sistema.
Sim, sim.
Ratifica. Pois não, obrigado. Ratificados, ficam então esses feitos considerados julgados, a secretaria lançará os resultados no sistema. E agora sim, nós vamos aos feitos com pedido de sustentação oral. O primeiro deles é o item 20, revisão criminal, 501-31-81, relator o nosso querido desembargador Ali Maslum. Apresenta-se para a sustentação oral o doutor Ricardo Toledo dos Santos Filho. Doutor, já vejo que está aí, peço que compareça à tribuna de sustentação oral, seja bem-vindo aqui na quarta sessão. Indago também dos eminentes colegas e das partes se estão de acordo com a dispensa da leitura do relatório. Pois, então eu diretamente passo a palavra ao doutor Ricardo para sustentação oral pelo tempo legal e regulamentar.
Obrigado, boa tarde, excelentíssimo senhor doutor desembargador federal, essa colenda quarta sessão deste conspícuo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, excelentíssimos senhores doutores desembargadores federais, faço a saudação a todos na pessoa do eminente relator, doutor Ali Maslum, excelentíssima senhora doutora Janice Ascari, ilustre representante do Ministério Público Federal, a todos o meu respeito, a minha admiração. Saúdo também todos os servidores que aqui comparecem e contribuem muito para a sessão. Saúdo também a todos que nos acompanham pela via virtual, todos os advogados, o faço na pessoa do autor da reabilitação, que subscreveu a petição inicial, doutor Alessandro Bien Cunha Carvalho, que me acompanha. Falo brevemente, senhor presidente, em nome de Paulo Renato Peixoto Alvarez, que é o peticionário dessa revisão criminal. Revisão criminal que sabemos a excepcionalidade dessa medida. Eu, nesses 32 anos que milito com o direito penal, é a segunda vez que atuo numa revisão criminal e não sou o autor, tive a honra de receber a outorga de subestabelecimento, doutor Alessandro, para realizar a sustentação. E sabemos o caráter excepcional, o caráter que não busca uma reabertura de novas provas ou de nova reanálise do que já foi decidido pela corte. Neste caso, nós estamos tratando de uma penalidade de 1 ano e 6 meses ao peticionário, por extração de acusação de extração de recursos minerais sem autorização. Juridicamente, essa pena de 1 ano e 6 meses já foi integralmente cumprida. Portanto, o efeito jurídico já se acha exaurido por conta da prestação de serviço à comunidade e da prestação pecuniária que foi paga. Mas a razão, o motivo do peticionário formalizar a pena de revisão é a indignação do inocente. É a indignação daquele que, passados 2 décadas, continua não concordando com a penalidade, com a pecha de que é condenado numa ação penal, que se discutiu muito. Eminente doutor André Necatioli foi o relator da apelação, e eu vou fazer uma abordagem aqui, do dolo, da intenção, mas eu trago uma questão de atipicidade superveniente. E aquela indignação de quem não se contenta com o fato de que sempre agiu conforme a lei, sempre agiu nos termos do que lhe foi permitido fazer, mas ainda assim sai com essa condenação. Então, reconhecendo esse caráter excepcional, nós temos aqui uma prova oficial de Departamento Nacional Federal Público que vem reforçar ou afastar a questão da tipicidade. Portanto, é uma prova pré-constituída, é uma prova objetiva, é uma prova de plano que instrui a inicial. A questão é de erro na medição de latitude, de longitude, do cálculo de uma área que já pertencia a essa empresa, que explorava desde a década de 60. A mesma área desde 1960. A partir de 60 e os anos seguintes, com as modificações ambientais e as novas exigências, o peticionário foi se adaptando. E, em um determinado momento, fizeram lá a área que poderia ser utilizada para essa extração, que é o ponto, que é o erro técnico, cujo reconhecimento veio de forma superveniente. Como é que se foi feito isso lá no início da extração? O cálculo da planta. Eu vou pedir Vênia para ler o memorial explicativo à época. A planta da situação a ser apresentada no Departamento Nacional, DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, usava as folhas do IBGE como base cartográfica. Utilizamos a planta do anexo 1 como indicativa e, por verossimilhança, calculou-se com régua e transferidor o vetor de amarração, prática usual na época. Ou seja, nós estamos falando de papel, de régua, de transferidor para medir o balizamento da área. E foi feito esse balizamento dessa mesma área. Pois bem, com base nisso, a um determinado momento, o técnico do DPN foi ao local e falou: olha, vocês estão extraindo numa área que não pode. Mas como? Disse o peticionário. Sempre foi essa área que eu explorei. Não, não pode, estou fazendo um auto de paralisação, um auto de interdição. E é este auto de paralisação, interdição, baseada num equívoco, que veio a ser descoberto posteriormente, serviu de base para a condenação da sentença de primeiro grau, e com base na mesma situação, o acórdão à época feito pelo TRF, levando em consideração esses fatos que estavam no processo. Mas a revisão criminal é no 621, inciso 1, em razão da prova contrária aos autos, condenação contrária à prova dos autos. Um parágrafo da sentença, que é o cerne da questão. Por que se condenou o peticionário? Porque elaborava o réu na clandestinidade, desde o ano de 2002. Lembre-se que a extração é desde 1960. O que resultou num embargo administrativo da atividade minerária por eles desenvolvidas em 8 de julho de 2005 e 22 de novembro de 2005, conforme auto de infração e de imposição de penalidade e advertência, número tal, e auto de paralisação, número 12 de 2005. É esse auto que sempre foi a materialidade delitiva. A auto 12 de 2005, que é também mencionada no acórdão. Quando nós lemos a ementa do acórdão, ele diz lá no item 4 da ementa: o acusado não detinha autorização legal necessária para a exploração dos recursos minerais, uma vez que a lavra de basalto foi realizada em área diversa daquela deferida pelos órgãos governamentais competentes. Sempre batendo nessa questão que foi levada à época, nós estamos falando de uma década que já transitou em julgado, para o TRF. E aí vem essa condenação. Só que posteriormente, de forma superveniente, vem uma declaração do próprio órgão reconhecendo o erro. Reconhecendo que, em razão das novas tecnologias de georreferenciamento, com utilização de GPS, vimos que ali a descrição foi feita com erro de cálculo longitudinal entre as questões de latitude e longitude, porque a área sempre foi a mesma. Sempre foi rigorosamente a mesma. Então, com base nesse documento superveniente, vem a defesa agora solicitar que seja reconhecido o erro da próprio órgão federal, comprobatório de que a área em questão, da objeto da extração, sempre teve autorização, sempre se situou no quadrante legitimado e autorizado pelos órgãos, que por erro meramente técnico de cálculo descreveu a questão paralela, ou uma área que seria paralela. Um estagiário do meu escritório fez uma analogia. É como se eu, dono do apartamento do apartamento número 11, recebesse da Prefeitura de São Paulo um pagamento do apartamento 12. Ah, mas você mora na rua tal, número tal? Apartamento 12. Mas eu sempre fui proprietário do 11. Receba a multa. Depois de um período, a Prefeitura fala, o técnico realmente fez um erro. Não é o 12 o seu é o 11. A sua área sempre foi a 11. É o caso aqui, doutora Janice. É o caso de que a área nunca mudou. E que em razão de um erro técnico, oficial, houve essa penalização. E por quê? E por quê que houve mais uma insurgência agora formal do peticionário? Porque na região, quem continua trabalhando com isso, tem visto que outras pessoas, outras empresas, outros concorrentes também foram alvos dos mesmos procedimentos mais recentes. Só que mais recentemente, com o avanço dos meios de exame de georreferenciamento, o Ministério Público de Bauru tem arquivado os procedimentos criminais. Promoção de arquivamento. E eu trouxe aqui, cito, processo 003215 de 2017, 2013, 403-6108. Reconhecido que depois que a lavra foi realizada dentro do polígono autorizativo, foi reconhecido que depois da extração pelo próprio órgão nacional. Isso tem acontecido com frequência por conta dos novos métodos mais precisos de medição. A área é a mesma. A descrição formal técnica é que teve o equívoco. Com a reparação do equívoco, nós voltamos ao status quo ante, porque a extração sempre foi nos lindes permissivos autorizados pelo órgão federal. E cito também outro precedente muito parecido da lavra aqui numa apelação criminal, em que houve absolvição em primeiro grau, recurso do Ministério Federal e também absolvição, relator eminente não está presente, desembargador federal Paulo Fontes, nos autos número 00002027-65-2013, 403-6115, o que demonstra, portanto, que a decisão residente da época tinha os elementos que lhe foram colocados e o grande cerne é a ausência de dolo. O que eu quero aqui, nesta revisão, é chamar a atenção de Vossas Excelências no sentido da atipicidade penal, porque a área objeto de que teria sido sem autorização, ela foi posteriormente retificada, corrigida, ajustada, conforme o correto pelo próprio órgão federal, fazendo com que em nenhum momento o requerente tenha feito de forma ilegal a sua atividade profissional. Então, o que se pede, portanto, é o provimento, é que seja julgado procedente à revisão para efeito de se reconhecer a tipicidade eletiva. É o que se deixa requerido respeitosamente.
Pois não. Cumprimento o doutor Ricardo Toledo, pela sustentação oral eficaz e precisa que trouxe ao nosso conhecimento. Passo a palavra para a doutora Janice para a sua manifestação.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o doutor Ricardo pela sua detalhada e vigorosa manifestação, que quase me convenceu, mas não me convenceu. O Ministério Público já se manifestou nos autos pela improcedência da revisão criminal e a única observação que eu quero deixar é a seguinte. O requerente, Paulo, ele assumiu a administração da empresa em 2003, quando já estava acontecendo o processo de proibição da área aqui em questão, que foi em 2002. Mas ele tinha plena consciência, em 2003, que eles estavam fazendo a extração ilegal do basalto numa área que não estava permitida por lei, pelo órgão. Ele tinha pleno conhecimento de que naquela área ele não podia extrair areia. Não podia extrair o basalto. Tá? Se depois houve, e isso, os outros réus, tanto o requerente Paulo quanto os demais corréus, todos eles foram unânimes em seus interrogatórios de falar, não, nós sabíamos que aquela região ali estava complicada. Né? Que eles sabiam que não poderiam fazer a extração naquele pedaço do terreno. Tá? Todos eles, então, tinham pleno conhecimento dessa irregularidade. Se depois, anos depois, o órgão administrativo fez uma retificação da área, a esfera administrativa ela é absolutamente independente da esfera penal. Então, no entender do Ministério Público, pelo menos no Ministério Público oficiante aqui perante este tribunal, meu colega Bleu Dalu, que se manifestou por escrito, e eu, as esferas são independentes. Então, entendemos que isso não tem o condão de anular, entre aspas, o crime que aconteceu de forma continuada durante tantos anos. Então, era a única observação que eu queria fazer, senhor presidente, agradeço a palavra.
Pois é. Passo a palavra, então, ao nosso querido relator, desembargador Alimas.
Senhor presidente, inicialmente cumprimento Vossa Excelência. É uma satisfação estar aqui mais uma vez sob a condução de Vossa Excelência. Cumprimento os eminentes desembargadores e a desembargadora também, que nos honra aqui com a sua presença. Cumprimento o Ministério Público. Cumprimento os servidores da Casa. Cumprimento os advogados e advogadas que estão nos acompanhando. E quero externar aqui um cumprimento especial ao Dr. Ricardo Toledo pela explanação que fez hoje aqui, de forma bastante interessante e intensa, e que realmente me levantou aí algumas dúvidas. Então, eu gostaria de pedir vênia aos colegas para indicar adiamento desse caso aqui, próxima sessão.
Perfeitamente. Então, nós temos o seguinte resultado. Após conhecimento do relatório e as sustentações orais do ilustre defensor e do Ministério Público Federal, o eminente relator decidiu adiar a apresentação do feito para a data oportuna. Então, o processo fica suspenso.
Boa tarde, boa tarde.
Boa tarde. O segundo feito com sustentação oral é o item 5, revisão criminal 501-4391. Relator eminente desembargador José Lunardé. Para a sustentação oral, convido o Dr. Felipe Santos de Souza para que assuma a tribuna. Dr. Felipe, presente? Pois não, doutor, por favor. Se não houver discordância dos colegas e das partes, podemos superar a leitura do relatório? Relator, demais?
Sim, demais.
Pois não. Então, eu já passo a palavra para a sustentação oral do Dr. Felipe.
Preclaro a presidência desta quarta sessão deste egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Não vou me prolongar, os cumprimentos a todos os embargadores aqui que estão presentes, mas desde já deixo consignada a minha admiração por Vossas Excelências e trago aqui nessa sustentação, procurarei ser breve dentro do possível, Excelência, uma questão de lógica, senhores embargadores. Aqui nós temos um crime grave, que é a extorsão mediante sequestro, que envolve pessoa relacionada à Caixa Econômica Federal, onde era na denúncia. Ele está condenado, né? Estamos tratando aqui de ação revisional, ele está condenado, cumprindo pena, pelo crime de extorsão mediante sequestro e também o crime de associação criminosa. Quanto à extorsão mediante sequestro, Excelências, tenho que, apesar de uma cara um pouco mais jovem, uma questão de prudência até com Vossas Excelências. Uma questão de prudência. Não é o objeto da discussão dessa ação revisional. Acredito que, pelo que foi sedimentado nas instâncias anteriores, e obviamente na fase anterior, que é uma fase de conhecimento e a fase recursal, não há discussão quanto à prova da extorsão mediante sequestro. Mas a questão, excelências, e também doutora Genice, é o seguinte ponto. A acusação inicial se trataria da extorsão mediante sequestro e também do crime de organização criminosa. Quando houve a absolvição, na verdade, a desclassificação do crime de organização criminosa para o crime de associação criminosa, ali estávamos tratando, na verdade, não do 288, mas o nome iuris quadrilha ou bando, né? O fundamento ali seria não propriamente aqueles critérios que não são atinentes às elementares essenciais do tipo do 288, mas sim a que seriam, na verdade, o número de integrantes e também a estrutura hierárquica e organizada. Não seria esse o fundamento, senhor presidente, para a absolvição, mas sim a questão da estabilidade e permanência, que são coincidentes tanto no crime de organização criminosa quanto no crime de associação criminosa. Ou seja, essas elementares essenciais são os mesmos para os dois. Só que o fundamento, e aqui eu não vou atacar nem essa questão probatória sobre a prova da associação ou dessa estabilidade e permanência, porque não foi esse o objeto para a desclassificação. Foi sim, e nem poderia, porque eu correria o risco de Vossa Excelência. Não, mas então está provada aqui a questão da estabilidade e permanência. Não, além de não estar provada, durante o crivo do contraditório, o cross-examination, não ficou-se comprovada essa estabilidade e permanência. O grande fundamento dessa desclassificação do juiz de primeira instância que foi ratificado pelo tribunal, por este tribunal, foi a questão de que realmente não se trataria aqui de uma organização criminosa, pois não teríamos uma estabilidade permanente. Então estou desclassificando para o crime de associação. E aqui vem a questão da lógica que eu iniciei minha sustentação oral. Não há lógica em afastar a questão da estabilidade e permanência e desclassificar a organização para a associação. Porque se esse fosse o fundamento, excelências, então teria que se absolver também na associação. Em nenhum momento foi discutido a questão do número de pessoas e da própria estrutura hierárquica ou organizada. Não foi esse o ponto para a desclassificação. O ponto essencial da desclassificação foi a ausência de elementos probatórios da estabilidade e da permanência. Então, eu não participei na fase de conhecimento, na fase recursal. Eu entrei somente após o trânsito em julgado e, em grande verdade, eu entrei há 8 meses, no caso, para cuidar da execução dele. E olhando os processos que consubstanciavam a execução, que deram origem à execução criminal, eu falei, deixa eu olhar essa execução, deixa eu olhar esses processos, né? E pedi para também ingressar com a procuração, com o instrumento de mandato nos processos, foi quando eu analisei. Na verdade, com grande ajuda aqui do meu assistente, o Aguinaldo, que me alertou sobre esse ponto. E eu fui estudar melhor esse processo e verifiquei essa questão. Eu falei, não, eu acho que seria cabível aqui a propositura de uma ação revisional. E eu acho que fui bem objetivo nesse ponto, porque esse é o único ponto da revisão. Como eu disse para Vossa Excelência, eu não vou discutir a extorsão mediante sequestro, porque na minha opinião, e eu converso isso claramente com o meu cliente, aqui tem provas cabais da extorsão mediante sequestro, mas não tem elementos probatórios, e aqui é essa a regra do jogo, quanto à estabilidade e permanência. O grande fundamento da sentença que foi rectificado, e eu realmente não gosto de ler, excelência. Eu não gosto de ler sustentação porque é chato. É chato. Mas é tão gritante que eu tive que sustentar, vou ter que ler, doutora Genice. Abre aspas. Isso o juiz de primeiro grau é ratificado por esse tribunal. Além disso, nenhuma prova sobre o crivo do contraditório, além das interceptações telefônicas alusivas a conversas indicativas da prática de crimes, como já examinado acima, foi produzida quanto às referidas outras investigações, que puderam perceber com segurança as características da estabilidade, duração do tempo e liame subjetivo entre os acusados. Ou seja, mas não é possível crer que a união dessas pessoas ocorresse permanentemente. E por esse fundamento específico é que o juiz absolveu da organização, desclassificação da organização para a associação. Ou seja, entendeu que não tinha estabilidade e permanência para a organização, mas teria para a associação? Não existe isso. Essa elementar essencial é uníssona, ela vale para as duas. Então, basicamente, o meu pedido nesta ação revisional, excelências, é a absolvição somente contra o 288. Diante dessa falta e atestada diante da fundamentação da sentença e depois pelo tribunal, da ausência da estabilidade e permanência. Então, cinco minutos, acho que foi breve, sem ocupar mais tempo de Vossa Excelência, que eu sei que o dia provavelmente vai ser longo. Então, pela atenção de vossas excelências, muito obrigado.
Pois não. Cumprimento o nosso doutor Felipe Santos de Souza pela sua eficiente sustentação oral, coadjuvada pelo doutor Aguinaldo, que está ali meio escondido. Cumprimento os dois. É, vamos ouvir a doutora Janice.
Obrigada, senhor presidente. Eu também vou ser brevíssima aqui na minha fala, até porque a manifestação escrita do Ministério Público espanca todos esses pontos que foram ressaltados pelo doutor Felipe da tribuna. Né? De forma que há prova, efetivamente, da associação entre os correus, né? Não só pelas interceptações telefônicas, como do teor dessas conversas entre eles, que foi objeto de análise pelos agentes da Polícia Federal. Então, os acusados que têm aqui seus apelidos também, que é o Cabeção, o Velho Nenca, o Beiço, o Boneco, e o requerente Milton Bruno, que era o Bonitão, né? O codinome dele, Bonitão. Então, eles há uma intensa troca de chamadas entre eles no dia anterior aos fatos. Né? A análise dessas conversas demonstrou que havia, sim, uma organização, havia, inclusive, alguma subordinação entre eles. Né? Então, de forma que o acórdão, que é também de relatoria do desembargador André Nekrasov, não merece nenhum reparo no entender do Ministério Público Federal. Né? Que, então, aqui apenas ratifica a posição pela improcedência da revisão. Obrigada.
Pois não. Cumprimento a doutora Janice e passo a palavra ao nosso eminente relator, desembargador José Lunardé.
Senhor presidente, cumprimento a todos os integrantes dessa sessão, Vossa Excelência, nobre defensor pela sustentação oral. Eu examinei tanto a sentença como o acórdão aqui da turma. Me parece que tem que examinar o contexto probatório e a análise que foi feita. Talvez pinçar um elemento da sentença de primeiro grau, uma afirmação do juiz que possa parecer contraditória, não é suficiente. E o que o juiz disse é o seguinte: ó, não tem elementos suficientes para a tipificação das condutas no crime de organização criminosa. Eu acho que mais pela falta de estrutura hierárquica claramente demonstrada e provada. Agora, estabilidade, associação estável para a prática de crimes, havia provas suficientes. Por isso que ele fez a desclassificação, e me parece que a turma fez isso. Tanto as interceptações telefônicas como as análises que foram feitas das conversas entre os participantes dessa associação indica que eles atuavam conjuntamente, muito mais que esporadicamente, não é mera coautoria, eles tinham uma organização mínima para a prática de delitos. Por isso que foi mantido o crime aqui de associação criminosa, antigo quadrilha ou bando. Então, acho que esse é o contexto probatório que foi levado em consideração pela turma quando manteve a desclassificação, sem se apegar a um ponto isolado ou não da sentença. Do contexto dela, tanto da sentença quanto do acordo, reconheceram que havia evidências suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de quadrilha ou bando, razão pela qual eu entendo que nessa revisão criminal não é cabível, que há evidência suficiente, não se justifica a revisão de julgado. Por isso eu estou julgando improcedente aqui a revisão criminal. Esse é meu voto de maneira muito sintética, senhor presidente. A íntegra estará à disposição da defesa o mais rápido possível.
Pois não. Cumprimento o eminente relator por seu voto. Vamos colher os demais votos. Doutor Fausto de Santos, como vota?
Boa tarde a todos. Eu acompanho, senhor presidente.
Acompanho. Doutor Nino, como vota a Vossa Excelência?
Senhor presidente, eu cumprimento o ministro advogado pela sustentação oral, bastante clara, objetiva. Ministro Procurador Regional da República, doutora Janice Scari, aqui também cumprimento especialmente o desembargador federal José Lunardelli, relator, pela clareza e a capacidade de síntese e o raciocínio cristalino com o qual eu concordo. Há demonstração aqui não há dúvida quanto a associação criminosa, porém que não teria caracterizado a organização. Então, não há o que alterar, porque até o fundamento do pedido de revisão contra o inciso primeiro, evidência, contrariedade, evidência dos autos, aqui a evidência dos autos é justamente o sentido exposto pelo eminente relator, com o qual concordo, senhor presidente.
Pois, como voto, doutor Hélio Nogueira.
Senhor presidente, eu também cumprimento o doutor defensor, doutora Janice, pelas manifestações. E, nesse caso, também na linha do relator, eu vou acompanhá-lo integralmente no ponto.
Pois, doutor Hélio, doutor Ali, como vota a Vossa Excelência?
Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar o advogado, o doutor Felipe, pela sustentação oral. E cumprimentar especialmente o eminente relator, que foi muito preciso aqui na questão abordada pelo advogado. E, de fato, aqui o julgado feito na turma, completamente correto, de modo que acompanhou na íntegra o judicioso voto do eminente relator, doutor José Lombardelli.
Pois não. Doutora Márcia, como vota a Vossa Excelência?
Boa tarde a todos. Nessa minha primeira intervenção formal, gostaria primeiramente de cumprimentar os outros embargadores dessa quarta sessão, o que eu faço na pessoa do presidente, doutor desembargador Johnson Salvo. Cumprimento também a nobre representante do Ministério Público Federal, doutora Janice Ascari, aos funcionários dessa casa, aos advogados e advogadas presentes. Cumprimento também o sustentação oral bastante combativa, clara. Caso presidente, eu vou acompanhar na íntegra o voto do relator.
Pois não. Doutora Márcia também acompanha o doutor Lunardelli. Doutor Necatialo, e Vossa Excelência, como vota?
Senhor presidente, nessa primeira intervenção, cumprimento Vossa Excelência, os meus eminentes pares, cumprimento os senhores advogados, senhoras advogadas, servidores, demais que me acompanham. Cumprimento o eminente advogado por sua sustentação oral e também a eminente procuradora regional pela sua intervenção, muito precisa, aliás. Como foi mencionado pelo desembargador Nino, o desembargador Lunardelli, relator, foi muito feliz no seu poder de síntese, esclareceu, não há nada a acrescentar, houve apenas uma desclassificação, não a falta de prova da prática do crime. Então, estou acompanhando o relator.
Pois é. Bem, então, proclamo o seguinte resultado. A quarta sessão, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal nos termos do voto do eminente relator, que lavrará o acordo. Boa tarde, doutor Felipe.
Boa tarde, obrigado pela atenção.
Muito obrigado. O último feito, com sustentação oral. Aqui teremos a sustentação oral por videoconferência, é o item 12, embargos infringentes 0009503, relatoria da desembargadora federal Márcia Uematsu. Comparece para a sustentação oral a doutora Ana Beatriz Lima Hudson. Está aí a doutora Ana Beatriz? Está, já vi que está. Doutora, seu áudio. O áudio.
Só um segundo.
Pois não.
Está funcionando? Tá.
Sim, senhora.
Me ouvir?
Sim. Perfeito. Pois não. Doutora Ana Beatriz, seja muito bem-vinda. Se todos dispensarem a leitura do relatório, podemos já iniciar com a sustentação oral. Pode ser? Pois não. Então está com a palavra a doutora Ana Beatriz pelo tempo legal e regulamentar. Por favor.
Excelentíssimo desembargadores que acompanham a quarta sessão deste Egrégio Tribunal Federal, excelentíssima procuradora, colegas, serventuários e todos os presentes, recebam meus cumprimentos. Tentarei ser breve. Os embargantes foram condenados pela prática dos crimes de descaminho e corrupção ativa às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. Nesse cenário, tanto a acusação quanto a defesa apelaram. Quando do julgamento das apelações, a primeira turma, sob relatoria do excelentíssimo desembargador Hélio Nogueira, por maioria de votos, rejeitou integralmente o recurso dos embargantes e decidiu pelo parcial provimento da apelação do Ministério Público para exasperação das penas bases acima do mínimo legal, estabelecendo-se como critérios de dosimetria das penas. O aumento da pena base do crime de descaminho em 1 ano de reclusão, devido ao reconhecimento de circunstâncias e consequências do delito desfavoráveis, a manutenção da causa de aumento prevista no parágrafo 3º do artigo 334 do Código Penal, o aumento da pena base do crime de corrupção ativa devido à suposta conduta social desfavorável dos embargantes e a manutenção da causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal. Dessa forma, a pena restou fixada em 7 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa com cumprimento em regime semiaberto. No entanto, diante do exagero da dosimetria empregada pelo desembargador relator, o desembargador revisor à época, Wilson Zalri, declarou seu voto divergente, que ensejou na oposição dos presentes embargos nos exatos limites da divergência. De início, em relação à dosimetria do crime de descaminho, no acórdão ora combatido, o relator decidiu aumentar a pena base em 1 ano por causa das circunstâncias do crime e as consequências do delito, conforme dito anteriormente. No entanto, em relação às circunstâncias do crime, foi considerado o fato que os acusados teriam se valido de artifícios fraudulentos, como a declaração de valor subfaturado de mercadoria e a utilização de pessoa interposta. Contudo, conforme brilhantemente aventado pelo desembargador do voto vencido, essas características são corriqueiras na prática do crime de descaminho, não podendo ser consideradas como circunstâncias judiciais favoráveis. Até mesmo porque o crime de descaminho pressupõe a utilização de meios fraudulentos que preenchem o verbo iludir, que é o núcleo elementar do tipo penal. Sendo assim, entende-se que os meios fraudulentos são condutas intrínsecas ao tipo penal, não podendo também ser valorados como circunstância judicial desfavorável, sob pena de violação ao princípio do bis in idem. Dessa forma, subsiste somente, então, a circunstância judicial negativa referente às consequências do crime, que, nos termos do voto divergente, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração de 1/8 para cada vetor desfavorável. Ainda sobre o crime de descaminho, o desembargador revisor entendeu ser cabível o afastamento da causa de aumento do parágrafo 3º, considerando que não se justifica o aumento de pena pela prática do crime de descaminho por transporte aéreo, pois os agentes se valeram de transporte regular e todas as mercadorias passaram por fiscalização aduaneira. Dessa mesma forma, versa a jurisprudência desse egrégio tribunal, de relatoria do excelentíssimo desembargador José Lunardelli, que traz entendimento da aplicação da causa de aumento especificamente para casos de transporte clandestino, que não há, que tentam driblar a fiscalização aduaneira ou tentam evitar que tenha a fiscalização aduaneira. Sendo assim, nos termos do voto divergente, a pena do crime de descaminho deve ser fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão. Passando para o crime de corrupção ativa, o revisor ele divergiu somente com o aumento da pena base. Isso porque a pena base foi exasperada acima do mínimo legal pela conduta social desfavorável dos embargantes, consistente em suposta habitualidade profissional em pagar propina para a liberação mais rápida das mercadorias. No entanto, não há nada que indique essa habitualidade nos autos, não há nenhuma prova de que havia cometimento de outras práticas similares, da mesma forma que na denúncia, os embargantes também foram denunciados pelo crime de quadrilha e absolvidos em primeira instância, justamente por não ter sido verificada a habitualidade ou vínculo permanente para o cometimento dos crimes como de corrupção ativa. Quanto ao crime de corrupção ativa, subsistindo a causa de aumento, o acórdão merece ser reformado para fixar a pena final do crime de corrupção em 2 anos e 3 meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias multa. Considerando que há o concurso material de crimes, a soma final das penas fica fixada em 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 13 dias multa. Por fim, tendo em vista a readequação das penas, entendeu o revisor ser plenamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, entendendo preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Dessa forma, excelências, por esses motivos é que se requer o provimento dos presentes embargos infringentes para fixar a pena nos exatos termos do voto divergente. Obrigada.
Muito bem. Cumprimento a doutora Ana Beatriz pela excelência de sua sustentação oral, muito precisa. Passo a palavra à nossa doutora Janice.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a doutora Ana Beatriz pela sua sustentação, que foi muito detalhada, sucinta e muito boa, né, explicando exatamente os pontos. E aqui, na verdade, com esses embargos infringentes, eles, há três pontos básicos a serem tratados, que são a dosimetria dos crimes aplicada para os crimes de descaminho e de corrupção, e, em consequência disso, a conversão dessas supostas novas penas, das penas de privativas de liberdade para penas restritivas de direito. Trata-se aqui de uma quadrilha de grande porte que atuava no aeroporto de Viracopos com a participação de funcionários da Receita Federal, e isso foi apurado pela Corregedoria da Receita Federal também, no âmbito administrativo. Então, era uma quadrilha que atuava em grande porte. Eles falsificavam os documentos relativos à importação para diminuir o valor dos bens que entravam pelo aeroporto de Viracopos, e de operações assim que chegaram, só num dos casos, a R$300 mil, né? Salvo engano aqui. E tudo isso é... Não, R$300 mil, o valor da mercadoria, que é... tem aqui o um número na manifestação do Ministério Público, aqui de Lavra, da minha colega Maria Luísa Carvalho, e que explica minuciosamente isso. Então, por essa participação, por esse porte da quadrilha, pela cooptação de funcionários da Receita Federal para atuar e auxiliar esse grande esquema de descaminho, é que, evidentemente, a pena não pode ser fixada no mínimo legal, né? Nenhuma das duas, nem a do crime de descaminho e nem a do crime de corrupção, especialmente. Porque, como bem constou aqui do acórdão, que é irretocável, um funcionário público que submete-se à corrupção, ele não merece ser mais funcionário público. Né? E ele merece, por isso, ter aqui uma pena maior, tendo em vista a dimensão da operação que se dava no interior do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Tá? Então, com essas breves observações, então, o Ministério Público aqui reitera a manifestação pela manutenção das penas, que foi feita a readequação no acórdão, e prejudicada, então, a conversão da prisão em restritivas de direito, dado ao montante das penas. Obrigada.
Pois não. Cumprimentando a doutora Janice, passo a palavra à eminente desembargadora Márcia Uematsu para seu voto.
Primeiramente, gostaria de Ana Beatriz Hudson pela excelente e bem precisa sustentação oral. Estou bastante feliz em sua fala. Cumprimentar a doutora Janice também pelos apontamentos. A questão aqui, como bem colocou a doutora Janice, ela envolve uma condenação decorrente da chamada Operação 14 Bis, não é? E nessa operação restaram, então, os senhores Ricardo Luiz e Salomão, que hoje estão representados pela doutora, condenados, por intermédio da empresa Aldix Comercial Limitada, eles importavam mercadorias baseadas em faturas e documentos de importação falsificados mediante pagamento de vantagens indevidas a servidores envolvidos no desembaraço aduaneiro. No tocante ao o dissenso aqui reside basicamente só na questão da dosimetria da pena. Entendo que o voto vencido deve prevalecer em parte apenas, e em razão disso passo a analisar as questões levantadas. No tocante ao crime de descaminho, a divergência aqui na questão do ponto de partida e na fração de aumento de incidência das circunstâncias desfavoráveis aplicadas, bem como a negativação das circunstâncias estrito senso. Observo que o voto vencido, no caso, adotou o chamado termo médio para cálculo da pena base, na medida em que considerou o intervalo da no intervalo da pena em abstrato do preceito secundário para a incidência de cada circunstância desfavorável, tendo aplicado, então, a fração de 1/8. É, como é bem sabido, o Código Penal não adotou um critério absoluto matemático para fins de valoração dessas circunstâncias negativas, mas a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não existe direito subjetivo nem a fração de 1/8, nem tanto a fração de 1/6, mas o que se exige é uma análise e aplicação da pena de forma proporcional e justificada. Ambos os critérios adotados, tanto pelo voto vencedor quanto pelo voto vencido, trazem essa proporcionalidade. É, no caso, a míngua de dados a respeito de provas que pudessem embasar a análise de todos os elementos, entendo que aqui a aplicação principiada pela pena mínima combinada em abstrato é a que expõe a medida mais razoável para o caso, até mesmo porque o voto condutor aplicou um acréscimo de 6 meses para cada fator desfavorável. Observo que o voto condutor negativou as circunstâncias e consequências do crime, de fato as consequências elas devem merecer maior repreensão à vista dos valores envolvidos aqui na prática desse delito. No entanto, no tocante às circunstâncias, estrito senso, relativamente à utilização de artifícios fraudulentos para reduzir o valor do tributo a ser recolhido quando da importação, bem como a utilização da interposição fraudulenta, tenho que aqui cabe razão aos embargantes, tratam-se de condições que, além de corriqueiras, tal como o voto vencido declarou, elas integram a própria essência do delito, razão pela qual essa circunstância deve ser afastada. Em razão disso, estabeleço a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão. Fica mantido a causa de aumento do parágrafo 3º, com a devida vênia ao entendimento do voto vencido, o Código Penal, ao prever a aplicação da pena em dobro, não faz qualquer distinção entre o transporte aéreo regular e o clandestino, de modo que o referido dispositivo deve ser aplicado sempre que esse tipo de crime for praticado por meio do transporte aéreo. Com isso, a pena no descaminho ela permanece em 3 anos de reclusão. No tocante ao crime de corrupção ativa, tenho também a divergência que reside na valoração negativa, que levou em consideração que os embargantes tinham por hábito profissional o pagamento de propina para a liberação das mercadorias. Entendo que esse aspecto também ela faz, na verdade, referência ao próprio delito em si, né? Ora apurado. E isso não pode ser valorado para fins... não pode ser valorado negativamente como conduta social, no caso. Com isso, a pena do crime de corrupção ela vai permanecer em seu mínimo legal. Na segunda e terceira fase, fica preservado aqui a causa de aumento a causa de aumento prevista no artigo 333, parágrafo único, inclusive que essa não é objeto de divergência, mas observo que o voto vencido ele incorreu num erro aritmético ao fazer a dosimetria da pena. O cálculo correto daria 2 anos e 8 meses, quando, no entanto, restou fixado a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão. Dessa forma, a fim de não incorrer em reformatio in pejus, mantenho a pena imposta no voto vencido. Com isso, reconhece-se também o concurso material dos delitos e o regime inicial aberto. A pena fica, portanto, fixada em 5 anos, 13 dias, multa no valor unitário de 5 salários mínimos. Ficando ultrapassados os limites objetivos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Com isso, de forma resumida, presidente, eu estou acolhendo parcialmente os embargos interpostos por Ricardo Luiz de Jesus, Salomão Rodrigues Guerra, para afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime de descaminho e da conduta social no delito do artigo 333, parágrafo único do Código Penal, do que resulta para cada uma das penas fiscais de 5 anos, 3 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 13 dias multa no valor unitário de 5 salários mínimos. E também estou acolhendo em parte os embargos opostos pela defesa de Hamilton Fioravante para reduzir a pena base no crime de corrupção passiva para o mínimo legal, prefazendo as penas totais em 5 anos, 3 meses em regime inicial semiaberto e pagamento de 23 dias multa no valor unitário de meio salário mínimo. Eu tentei de forma resumida trazer aqui os principais pontos. O voto na íntegra será em breve disponibilizado para a defesa, para eventual ciência. E é como eu voto, presidente. Obrigada.
Pois não, cumprimento a doutora desembargadora Márcia pela percussiência de seu voto. Vamos colher a manifestação dos demais colegas do quórum. O desembargador Hélio Nogueira, revisor, como vota Vossa Excelência?
Senhor presidente, eu vou pedir vênia à relatora e divergir do voto, mantendo a pena que apliquei como relator no. Na apelação original.
Pois não. Então, Vossa Excelência rejeita os embargos, é isso? Rejeita. Desembargador Ali Maslum, como vota Vossa Excelência?
Senhor presidente, eu vou acompanhar a eminente relatora, pedindo vênia à divergência, entendo que foi bem analisada aqui a questão da dosimetria, então estou acompanhando a relatora.
Pois, como vota o eminente desembargador André Necatial?
Senhor presidente, cumprimento a eminente advogada pela sustentação oral, também a eminente procuradora regional da República por sua intervenção. Estou acompanhando a relatora. Pedindo vênia ao eminente desembargador Hélio Nogueira.
Como voto, o eminente desembargador José Leonardo.
Senhor presidente, eu também cumprimento a advogada, a doutora Ana Beatriz, pela sustentação oral. Eu acompanho a eminente relatora também, com a vênia da divergência.
Pois. Como voto, o eminente desembargador Fausto de Santos.
Pedindo vênia à dissidência, eu acompanho a relatora.
Pois. Então, temos aqui uma decisão majoritária. Então fica.
Faltou.
Ah, doutor Nino, perdão. Desculpe, perdão, é que está na outra folha. Não. Eu vou ocupar os óculos. Perdão. Doutor Nino, como vota a você?
Eu cumprimento a ministra advogada pela sustentação oral. Peço vênia do Hélio Nogueira para acompanhar a relatora.
Pois não, doutor Nino acompanha a desembargadora Márcia. Então. Por maioria, então fica assim. A quarta sessão, por maioria, acolheu parcialmente os embargos infringentes opostos pela defesa de Ricardo Luiz de Jesus e Salomão Rodrigues Guerra para afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime de descaminho da conduta social no delito do artigo 333, parágrafo único do Código Penal, resultando para cada um as penas totais de 5 anos 3 meses de reclusão no regime inicial semiaberto, pagamento de 13 dias multa no valor unitário de 5 salários mínimos. E também os opostos pela defesa de Hamilton Fioravante, para reduzir a pena base do crime de corrupção passiva para o mínimo legal, perfazendo as penas totais de 5 anos, 3 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 23 dias multa, no valor unitário de meio salário mínimo, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora, que foi acompanhada pelos doutores Ali Maslum, André Nicacciallo, José Lunardelli, Fausto de Santos e Nino Toldo. Vencido o eminente desembargador Hélio Nogueira, que julgava improcedentes ou rejeitava os embargos infringentes. A nossa doutora Márcia lavrará o acordo. Esse é o resultado. Boa tarde, doutora Ana Beatriz.
Muito obrigada, excelências. Boa tarde.
Bem, eminentes colegas, eu acredito que não há mais nenhum feito para ser julgado, então indago dos colegas se temos algum outro assunto a tratar aqui da nossa sessão. Não. Então, não havendo nenhum outro assunto a ser tratado na sessão desta tarde, eu reitero os cumprimentos que sempre faço com a maior alegria a todos os eminentes desembargadores e a desembargadora aqui presente. Cumprimento mais uma vez a doutora Janice, peço que leve os nossos respeitos aos colegas do Ministério Federal, cumprimento os senhores advogados, advogadas, estagiários, partes que estiveram conosco, bem como todos os funcionários que nominei no início da nossa sessão. Desejo um excelente final de semana para todos e nos veremos, se Deus quiser, muito brevemente, declaro encerrada esta sessão.